apesar de ainda não termos uma condenação. Você acha que esse tipo de corrupção e as mensagens que nós vimos ontem, que a Polícia Federal apontou, elas mostram uma corrupção mais modernizada, mais sofisticada? Tem o uso de cartão liberado? Imagina, Pondé, eu falo para você, toma aqui meu cartão sem limite, pode ir para o hotel que você quiser, use. Isso aí parece até uma relação, né, amorosa entre os dois.
É, teve gente que já fez meme, já fez esse...
Você é muito antenado.
Essa ilação, digamos assim, né? Que parece uma relação amorosa, né? Como quando você dá um cartão para alguém. Mas a verdade é que a tendência com o progresso tecnológico é que a corrupção também se torne mais avançada, né? Isso é uma coisa que já se... do tempo, mas esse escândalo, você falava que independente de quem venha a ser indiciado de fato, mostra um nível de corrupção que reúne Estado e mercado, né? No caso o mercado financeiro, mais imediatamente, mas que é sabido, né? A corrupção, ela sempre, como foi na velha e esquecida Lava Jato, a corrupção no nível como esse sempre depende de uma parceria entre o Estado e o mercado para que ela consiga acontecer, né? Agora, eu tenho a impressão, Joana, como eu dizia no começo da nossa conversa hoje, que a gente corre ainda o risco de, no final, se pegar, digamos assim, figuras de menor poder ou de menor impacto, rolar um acordão, uhum, aquela velha história do bode expiatório, uhum, como se fala, né? Você entregue alguém que tem um nome e tal, mas que a briga agora, me parece, entre a esquerda e a direita, já que o escândalo Master é um escândalo político e econômico e criminal, é ver quem vai pagar o pato na hora da eleição. É empurrar para o outro, e isso depende muito de como vai, as investigações vão avançar e de como isso vai ser lido pelo STF. Né? Me parece que passou o momento, pelo menos até agora, daquela crise toda em relação a Toffoli, Alexandre de Moraes. Parece que a bola agora está mais no colo do Cássio Nunes, né? Vamos ver se ele também demonstra poder jogando parado, como o STF normalmente faz.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora, 4 horas e 25 minutos, você acompanha o programa Amanhã TMC aqui pela Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. Agora a gente vai a Brasília falar sobre a agenda parlamentar desta semana. A semana em Brasília deve ser marcada por articulações políticas, expectativas sobre votações importantes e pressão nos bastidores do Congresso. Quem acompanha tudo pra gente é o repórter Murilo Hernandes, com os principais destaques desta semana.
Ainda sem definição oficial na pauta dos plenários da Câmara e do Senado, a expectativa é que essa decisão saia na terça-feira, após as tradicionais reuniões de líderes que definem os temas que vão entrar em votação durante a semana. Nos bastidores, 4 assuntos concentram as atenções em Brasília. O primeiro, a repercussão das investigações envolvendo o senador Ciro Gomes e supostos repasses ao banqueiro Daniel Vorcaro. O caso continua provocando desgaste político e pode ter os desdobramentos tanto no Senado quanto dentro do governo. Outro ponto de atenção é o avanço das discussões sobre a delação premiada, sistema financeiro e possíveis mudanças nas superintendências relacionadas às investigações que cercam Vorcaro. No Senado, tem mais um passo para a tramitação do projeto de lei das terras raras. Na segunda-feira, a Câmara deve analisar projetos ligados à segurança pública e à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre os temas previstos está a proposta que endurece penas para os crimes de pedofilia e o projeto que cria medida de enfrentamento à pornografia infantil praticada com uso de inteligência artificial e técnicas de mascaramento de IP. As propostas vêm ganhando apoio de diferentes bancadas diante da pressão por atualização da legislação penal diante dos avanços tecnológicos. Na política externa, depois do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump na semana passada nos Estados Unidos, a expectativa agora é entender se a reunião ela vai ajudar a reduzir as tarifas aplicadas a produtos brasileiros e melhorar o ambiente diplomático entre Brasília e Washington. Também segue no radar o plano de combate ao crime organizado anunciado por Lula após o encontro em Washington. E por fim, continua a expectativa em torno da possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. O tema divide o Congresso e Judiciário e já há previsão de judicialização caso o veto seja revertido.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a transferência do ex-presidente do BRB para a Papudinha. A mudança de unidade prisional ocorre após o ex-gestor sinalizar interesse em colaborar com a justiça. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, mudou de unidade prisional para iniciar as tratativas de um acordo de colaboração. O ministro do STF, André Mendonça, assinou a decisão que leva o ex-gestor para Papudinha, local destinado a presos com prerrogativas de Estado Maior. A transferência ocorre após os advogados de defesa confirmarem o desejo de Costa em prestar esclarecimentos sobre as irregularidades no Banco Público. A Polícia Federal prendeu o ex-executivo em 16 de abril, durante a quarta etapa da Operação Compliance Zero. As operações indicam que o antigo dirigente aceitou 146 milhões de reais em suborno pagos por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O repasse do dinheiro teria ocorrido por meio de propriedades imobiliárias como recompensa por um negócio bilionário. O BRB utilizou 12 bilhões de reais de verba estatal para adquirir carteiras de crédito sem valor real pertencentes ao grupo privado. No final de abril, os magistrados da segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantiveram a prisão por 4-0. A lei que rege o combate às organizações criminosas garante que o colaborador fique em local separado dos outros suspeitos. Daniel Vorcaro, apontado como articulador do esquema, também está em uma unidade da Polícia Federal para negociar a própria delação. Com a ida para a nova cela, os agentes esperam que o ex-presidente do banco detalhe como funcionava o desvio de recursos públicos. O cronograma das próximas oitivas deve ser definido pelo STF assim que a proposta de colaboração for protocolada oficialmente.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o WhatsApp que é São Paulo. 97221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
97221 1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Neste comecinho de semana, segunda-feira, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. E você pode participar desta edição do Amanhã TMC mandando a sua informação para o WhatsApp da rádio, WhatsApp da TMC, que é o 11 97221 1001. Repetindo, prefixo 11 para qualquer lugar do Brasil e do mundo, 97221 1001. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, pode comentar sobre algum dos assuntos que nós tratamos aqui na edição de hoje, ou também pode mandar o seu bom dia dizendo de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Se você está nos ouvindo pelo dial do seu rádio, se você acompanha pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou se você está ouvindo pelo aplicativo da TMC, que você baixa diretamente na loja de aplicativos do seu smartphone. São muitas formas de conexão e todas elas levam ao mesmo lugar, que é a sintonia na frequência da TMC. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. O Brasil já alcançou 50% da cota de carne bovina na China. A salvaguarda prevê a aplicação de uma tarifa de 55% sobre a carne bovina brasileira a partir do terceiro dia após as importações atingirem 100% da cota estipulada. O Cruzeiro ampliou a hegemonia como maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei com 10 títulos. A equipe conquistou o troféu ao vencer o Vôlei Renata por 3-0 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entidades acusam dribles a decisão do STF sobre supersalários. Coalizão afirma que órgãos públicos ampliam benefícios e flexibilizam regras, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os chamados penduricalhos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a proposta do Irã é totalmente inaceitável para acabar com a guerra no Oriente Médio. Os iranianos pediam o fim da guerra e garantias que não haveria novos ataques ao país, bem como a suspensão das sanções à venda do petróleo por 30 dias. Proposta, aliás, que foi rejeitada pelo presidente americano Donald Trump. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. Hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, diretor-geral da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário em entrevista para a TMC. Vamos acompanhar.
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso, porque antes do Remessa Conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo, paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de $50. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava R$1. Dava para comprar uma calça jeans com R$1. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de R$300. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa. É um imposto. São tributos diferentes. Taxa quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né, ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando no varejo um item de pequeno valor. E, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes. Né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. É claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu ia falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, Se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
Ainda sobre este assunto, agora a gente mostra o outro lado, a outra opinião. A indústria e o varejo apontam que a tributação dessa chamada taxa das blusinhas contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, que na prática ajudou o setor nacional, segundo este argumento. Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, aponta a visão do mercado em entrevista que você acompanha agora aqui no Amanhã TMC.
Qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país, né? Definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas, né? O setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do CAGED, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas, né? O governo vem falando em reverter, uhum, isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial, né? Isso tem um potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho, né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior. E esse fôlego, ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né? O vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar. Né, os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas na proposta, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar o escândalo financeiro. O repórter Henrique Carmo tem as informações para a gente agora no Amanhã TMC.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Vorcaro mantia com ministros do Supremo Tribunal Federal. Há suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Vorcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Vorcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros de encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Agora 4:54 pelo horário de Brasília. E o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, tem o nome reincluído nas ações penais do caso que investiga os responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. As informações com o repórter Bruno Marum.
Terão continuidade na próxima semana as audiências dos processos criminais relacionados ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana da capital. Atualmente estão sendo ouvidas testemunhas comuns a mais de uma defesa. Na segunda-feira, agora dia 11, serão ouvidos Cláudio Alves e o engenheiro civil Gustavo Marçal. Já na sexta-feira, dia 15, prestam depoimento Henri Francisco Galbiati e a engenheira civil Joyce Milonas. Todas essas pessoas envolvidas, né, com este rompimento da barragem de Brumadinho. Nessa fase, é bom que se diga que é a de instrução, estão previstas 76 audiências, com uma duração estimada até 17 de maio do ano que vem. As sessões ocorrem sempre às segundas e sextas-feiras na sede do TRF6 aqui em Belo Horizonte. Ainda nesse assunto, lembrando, né, que nesta semana a Justiça Federal determinou a reinclusão do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, nas ações penais que investigam o rompimento da estrutura em Brumadinho. A decisão foi tomada após uma determinação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E com essa determinação, com essa decisão, o processo contra o executivo será separado dos demais réus em duas ações. uma relacionada às acusações de homicídio e outra aos crimes ambientais. E a defesa, então, terá prazo de 100 dias para apresentar resposta por escrito. Segundo a Justiça Federal, os processos dos outros acusados já estão em fase mais avançada, inclusive com depoimentos e produção de provas, enquanto o do Fábio Chivasman ainda nem apresentou defesa formal. Por isso, houve este desmembramento das ações para justamente evitar atrasos no andamento dos demais processos. Essa decisão foi assinada pela juíza federal substituta, doutora Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Federal Criminal aqui de Belo Horizonte. E o pedido, né, para o retorno do ex-presidente da Vale, Fábio Chivasman, ao processo foi feito pela AvaBrum, que é a Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Brumadinho. Tragédia essa que ocorreu em janeiro de 2019, matando 272 pessoas.
Agora a gente fala de ataques cibernéticos que cresceram aqui no Brasil, de acordo com um levantamento. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Isabela Miranda. Vamos acompanhar.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
Quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas, mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24 a 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então.
E assim nós encerramos o Amanhã TMC desta segunda-feira. O programa teve a minha apresentação, Mário Augusto. Se quiser continuar essa conversa, é só mandar uma mensagem no Instagram, @marioaugusto.ps. Muito obrigado pela companhia. Você fica agora com o Start TMC, com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Um abraço, fique bem.
TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Oscar.
A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
5:01, muito bom dia. Está começando o Start TMC, começando a semana também, nesse dia 11 de maio de 2026. Eu sou Rafael Teba, junto comigo Fernanda Câmara. Muito bom dia, Fernanda. Boa semana, hein? Vamos em frente, ao comecinho aí dessa semana.
Avante.
Avante, avante.
Bom dia, Tebas. Bom dia, ouvinte. O Paco já soltou um bocejo aí. Todo mundo acordando com a gente no Start TMC. 5:01, nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas informações do Brasil, do mundo, informações que importam para você. E você pode interagir com a gente no WhatsApp, no 11 972 21 1001, e também no YouTube, no @TMC News BR. Temos muitos destaques começando essa segundona, então vamos lá.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Cinco horas e 2 minutos, Start TMC no ar em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba. Deixa o like também aí no YouTube e a gente começa contando. Caso Banco Master amplia a pressão sobre o Congresso, o Supremo e aliados do Centrão, enquanto a investigação da Polícia Federal avança sobre política, negócios e influência em Brasília. Essa é uma das principais informações do Start TMC nessa segunda-feira, 11 de maio de 2026. E tem mais.
A Polícia Federal investiga se Daniel Vorcaro atuou para influenciar projetos no Congresso.
A suspeita é de articulação para beneficiar negócios ligados à energia e crédito de carbono.
E investigadores apontam uma ofensiva contra o Banco Central.
Segundo a apuração, Vorcaro coordenou ataques digitais após o BC barrar a compra do Master pelo BRB.
No Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral entra em uma nova fase às vésperas da eleição.
Cássio Nunes Marques assume a presidência do TSE, com André Mendonça na vice.
E cresce a pressão sobre decisões do Supremo envolvendo o 8 de janeiro.
Presidenciáveis da direita intensificam ataques a Alexandre de Moraes após suspensão da lei da dosimetria.
A oposição já fala em reação no Congresso e retoma o debate sobre anistia.
E a segurança pública entra de vez na estratégia eleitoral do governo Lula.
O presidente Lula deve anunciar quase R$1 bilhão em investimentos na área nesta semana.
Os números da violência também acendem alerta no país.
Pesquisa Datafolha mostra que 41% dos brasileiros dizem ver atuação do crime organizado no bairro onde vivem.
Nos destaques internacionais.
Um passageiro evacuado de um cruzeiro na Espanha testou positivo para o antivírus.
Autoridades acompanham o caso após surto registrado na embarcação.
E a tensão entre Estados Unidos e Irã aumenta.
Donald Trump chamou de inaceitável a resposta iraniana à proposta de paz americana.
E agora a gente vai para o esporte.
Pela 15ª rodada, o Corinthians venceu São Paulo 3-2 em Itaquera.
O Vasco bateu o Atlético Paranaense por 1-0.
O Flamengo venceu o Grêmio, jogo em Porto Alegre, 1-0 pro Mengão.
O Santos derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0.
Remo e Palmeiras empataram em 1-1 em jogo marcado por forte chuva e atraso no Mangueirão. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Cinco horas e 5 minutos. Ai, que frio, gente. Eu, pelo menos, tô sentindo. Você tá, Tebas?
Tá frio demais. Meu Deus, que friaca, que friaca.
E você, ouvinte, aí onde você tá, a temperatura também despencou? Fala pra gente que a gente tá aqui, ó, querendo ler a sua mensagem. Vamos então falar de previsão do tempo para essa segunda-feira, que será marcada por queda de temperatura no centro-sul com avanço de massa de ar frio. São Paulo terá céu nublado e temperaturas baixas, entre 11 e 20 graus.
Em Curitiba, né, o céu fica ali encoberto, frio intenso também, mínima de 5 graus entre nuvens ao longo do dia. Inclusive, neste momento, 3 graus em Curitiba.
Ui, que frio! No Rio de Janeiro, muitas nuvens e temperaturas amenas, entre 21 e 27 graus.
Em Belo Horizonte, tempo firme, sol também ali, aumento de temperaturas entre 15 e 29 graus.
Brasília terá sol entre nuvens e baixa chance de chuva com mínima de 18 e máxima de 29.
E no Recife, céu fica nublado, pancadas de chuva ao longo do dia, entre 24 e 28 graus a diferença, né? Então 24 graus no Recife e nesse exato momento 3 graus em Curitiba, é muito frio.
É muito frio. Bora colocar o cachecol, o casaco, a luva para poder se proteger. 5:06.
E a gente começa então movimentando a nossa reportagem, mas antes um recado importante: você pode participar aqui do Start TMC, mande a sua mensagem pra gente, 11972211001, mande a sua mensagem aqui pra Fernanda Câmara ou pra mim, Rafael Tebas, fique à vontade nessa manhã de segunda-feira. Seguinte, né, a gente citou aqui a previsão do tempo, a temperatura despencou nos últimos dias na capital paulista, o que levou a prefeitura a ativar a operação Baixas Temperaturas. Além disso, o Tribunal de Justiça marcou para o dia 29 de outubro a data do julgamento do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de matar o motorista de aplicativo em 2024, um assunto também de grande repercussão aqui em São Paulo. As informações com o Bernardo Silva.
Daqui a pouquinho, então, a gente vai com Bernardo Silva, então, com todas essas notícias, tanto de temperatura que despencou aqui em São Paulo, como também do Tribunal de Justiça de São Paulo, então, que marcou para o dia 29 de outubro a data do julgamento do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de matar o motorista de aplicativo em 2024. A gente vai repercutir esse assunto porque o Bernardo...
Exatamente.
Discorreu sobre isso.
E esse caso, viu, Fernanda Câmara, que a gente citou aqui, que o Bernardo vai trazer a informação daqui a pouco pra gente, envolve esse motorista, né, o Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado, né, de matar um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, ao dirigir um Porsche, atingir um carro no Tatuapé, região da zona leste de São Paulo. Daqui a pouco mais informações então. Mas bom, a gente continua então girando a nossa reportagem. Não, vamos então para São Paulo. Bernardo Silva.
Por conta da frente fria que chegou em São Paulo neste domingo, a prefeitura reativou as tendas de operação de baixas temperaturas que atuam na capital, distribuindo alimentos quentes para a população, como sopas ou chocolates, além de roupas e cobertores. A Guarda Civil Municipal também iniciou um patrulhamento e está entregando cobertores para quem se identificarem com essa necessidade. As tendas são ativadas todas as vezes que as temperaturas caem para 13 ou menos, ou então possuem alguma sensação térmica equivalente. Elas trabalham das 6 horas até meia-noite e devem durar até quinta-feira, para quando está previsto o retorno da normalidade nas temperaturas em todo o país. E o Tribunal de Justiça de São Paulo marcou para o dia 29 de outubro de 2026 o júri popular do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana ao dirigir um Porsche e atingir o carro da vítima no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Sastre chegou a pedir por liberdade provisória, mas a justiça entendeu que há indícios suficientes para comprovar que ele estava embriagado enquanto dirigia em alta velocidade. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento da batida.
E a gente continua claramente com esse assunto. Assim que tiver mais novidades, a gente traz aqui para você, ouvinte, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece, como sempre, né? Agora, 5:10, a primeira grande massa de ar polar de 2026 já provoca temperaturas próximas de 0 grau em cidades do Paraná. De Curitiba, a repórter Isabela Miranda traz todas as informações.
O Paraná deve ter o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o Cimepar. Neste domingo, o Estado já registrou o recorde de temperaturas baixas. Em General Carneiro, cidade no sul do Estado, a temperatura chegou a 0,4 graus, a menor entre as cidades paranaenses neste domingo, com registro, inclusive, de chuva congelada no último sábado. Ao menos 15 estações meteorológicas meteorológicas tiveram temperaturas abaixo dos 5 graus, com as mínimas chegando a 1,6 em Pato Branco e 2,1 em Palmas. Em Curitiba, a menor temperatura registrada foi de 6,9 graus, menos de 7 graus na capital paranaense. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa de 2026. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio. O CIMEPAR também já iniciou a 32ª edição do Alerta Geada. Até o mês de setembro, equipes técnicas do CIMEPAR e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná divulgam boletins diários com análises meteorológicas e também prognósticos sobre a evolução de massas de ar frio em todo o estado.
É, realmente é muito frio, inclusive a nossa repórter, a Isabela, estava ali com a sua blusa, porque realmente não é para menos, né? 3 graus, eu repito, nesse momento em Curitiba, realmente um dia muito frio.
Ó, tem gente aqui no YouTube perguntando, vocês que acordam 2h30, como é que vocês conseguem sair do edredom quentinho?
Hoje foi uma missão difícil.
Olha, para levar a informação que importa para você, a gente, né, dá o jeitinho de ir se descobrindo para poder vir para cá tudo por você, viu? A informação que importa para você vai estar sempre aqui a partir das 5 horas da manhã. Conta com a gente.
5 horas e 12 minutos e você participa no 11972211001. Vamos para o Rio de Janeiro agora. O desembargador do Rio, que está desaparecido há quase um mês, já respondia por agressão doméstica. E além disso, também a repórter Rebeca Renz vai falar sobre a Câmara Municipal, que já começa a se preparar, adivinhe, para o carnaval do próximo ano, 2027.
A semana começa agitada para a capital fluminense. A Polícia Civil do Rio investiga sob sigilo o desaparecimento de um desembargador federal que sumiu após pegar um táxi para a Vista Chinesa, na zona norte da capital. Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, não é visto desde o dia 14 de abril. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o magistrado sacou R$ 1.000 no dia do desaparecimento e, em seguida, seguiu de táxi até o Mirante. Desde então, não houve mais contato. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros e é tratado com discrição pelos investigadores. O desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho estava afastado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desde maio do ano passado por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, após um episódio de violência doméstica em Ipanema, na zona sul do Rio. Na ocasião, vizinhos acionaram a polícia depois de uma briga entre o magistrado e a então esposa. Segundo relatos, Ribeiro tentou impedir a entrada dos agentes e acabou levado algemado para a delegacia. A mulher apresentava marcas no braço e no pescoço. Ele responde por violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade. A reportagem procurou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Conselho Nacional de Justiça. Ainda não se pronunciaram sobre o desaparecimento. No governo do estado, o governador interino Ricardo Couto está fazendo uma ampla revisão de contratos. Além dos mais de 1.000 exonerações entre os servidores comissionados, a compra de um helicóptero militar no modelo Black Hawk também entra em xeque. Já na Câmara Municipal, o clima é de festa. Nesta semana, a Comissão Especial de Carnaval de Rua da Câmara do Rio realiza a primeira audiência pública para discutir a organização dos blocos carnavalescos para 2027. Algumas organizações anunciaram o encerramento das atividades para os próximos anos, por dificuldades financeiras e falta de estrutura, como o tradicional Bloco Carmelitas, em Santa Teresa, na zona central do Rio. O cancelamento inflamou o debate sobre apoio público, segurança e logística para os cortejos, principalmente em bairros com ruas estreitas. Segundo a Prefeitura, o Carnaval de Rua de 2026 reuniu cerca de 6 milhões e 800 mil foliões e movimentou aproximadamente 5 bilhões e 500 milhões de reais na economia da cidade.
É, a gente fala, mas já está falando de carnaval? Tá passando tão rápido, gente. E a preparação do carnaval, a gente sabe que termina o carnaval e já começa, né? Mas agora em ritmo mais acelerado, porque, ó, vai voar. Daqui a pouco já é carnaval 2027. E agora a gente fala de um assunto delicado, passados mais de 7 anos do rompimento da barragem em Brumadinho, na Grande BH. O processo para identificar os responsáveis pela tragédia ainda está longe de ser encerrado. Nesta semana, estão previstos mais depoimentos de testemunhas em sessões marcadas para o TRF6 em Belo Horizonte. Da capital mineira, o Bruno Marum tem todas as informações.
Terão continuidade nesta segunda-feira as audiências dos processos criminais relacionados ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, aqui na Grande BH. Atualmente, estão sendo ouvidas testemunhas comuns a mais de uma defesa. Nessa segunda, serão ouvidos Cláudio Alves e o engenheiro civil Gustavo Marçal. Já na sexta-feira, dia 15, prestam depoimento Henry Francisco Galbiati e a engenheira civil Joyce Milonas. Todos eles são profissionais que prestavam serviços à mineradora Vale. Nessa fase, que é a de instrução, estão previstas 76 audiências com duração estimada até o dia 17 de maio do ano que vem. As sessões, é bom que se diga, ocorrem sempre às segundas e sextas-feiras na sede do TRF6 aqui em Belo Horizonte. Lembrando que na última semana, a Justiça Federal determinou também a reinclusão do ex-presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, nas ações penais que investigam o rompimento da estrutura aqui em Brumadinho. A decisão foi tomada após uma determinação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E com essa decisão, o processo contra o Schwarzman, ele será separado dos demais réus em duas ações. Uma relacionada às acusações de homicídio e a outra relacionada aos crimes ambientais. Dessa forma, a defesa de Schwarzman terá um prazo de 100 dias para apresentar resposta por escrito. Segundo a Justiça Federal, os processos dos outros acusados, eles já estão em fase mais avançada, inclusive com depoimentos e produção de provas, enquanto que o processo do Schwarzman ainda nem apresentou uma defesa formal. Por isso, segundo a Justiça, houve este desmembramento das ações para justamente evitar atrasos no andamento dos demais processos. O pedido para o retorno do ex-presidente da Vale ao processo criminal, ao processo penal, foi feito pela AvaBrum, que é a associação criada por familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. Tragédia essa ocorrida em 2019 e que deixou 270 pessoas mortas, entre elas duas mulheres que estavam grávidas, pessoal.
Obrigado pelas informações e a gente continua aqui querendo respostas, né? Até hoje, como citou a nossa reportagem, 2019, 25 de janeiro de 2019, muito tempo já, e a gente atento a esse assunto, portanto, nessa semana aqui na TMC. A gente vai para Brasília agora, a pauta econômica dominando as atenções na capital federal, na Câmara dos Deputados, a comissão especial da escala 6x1 recebe os ministros Dario Durigan e também Guilherme Boulos para alinhar o discurso do governo pela redução exatamente da escala de trabalho. E no TSE, né, o ministro Cássio Nunes Marques vai assumir exatamente aí a corte. A gente tem as informações com Adriano de Almeida.
Olha, a comissão especial que trata do fim da escala 6x1 vai receber na terça-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e na quarta-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que deve abordar a parte social e a importância do diálogo no debate sobre a redução da jornada semanal de trabalho. Tanto Durigan quanto Boulos vão defender o fim da escala 6x1, seguindo aí as orientações do governo federal. Nessa semana também acaba o prazo de 5 dias que o ministro Alexandre de Moraes deu para o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional repassarem informações sobre a lei da dosimetria. Depois desse prazo, o processo vai para a Advocacia Geral da União e para a Procuradoria Geral da República, que vão ter até 3 dias para manifestação sobre o tema. Ele é relator de 2 ações que tratam da legalidade da lei da dosimetria e suspendeu a aplicação da lei até que o plenário do próprio Supremo analise essa norma. Já para amanhã está marcada a posse do ministro Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ter aí a missão, né, de comandar o TSE durante as eleições deste ano, após a saída da ministra Carmen Lúcia à frente do tribunal.
Obrigada pelas informações, Adriano de Almeida. E agora, friozinho aí, batendo mais a porta, e aí vem algumas doenças, né, dessa época. Então, os casos de doenças respiratórias em bebês aumentam e acendem um alerta entre pais e responsáveis. Entre elas, uma infecção comum nessa fase da vida pode evoluir rápido e levar à internação. Vamos saber então qual doença é essa, que infecção é essa, com a pediatra Elizabeth Fernandes. Vamos ouvir.
Bronquiolite. Você já deve ter ouvido falar. Mas afinal, o que é a bronquiolite? É uma infecção dos bronquíolos, as partes pequenininhas que ficam lá dentro dos pulmões. É a principal causa de internação na pediatria no primeiro ano de vida. E é causada por um vírus que se chama vírus sincial respiratório, mas temos outros vírus que também causam a bronquiolite. Claro que temos casos leves que não precisam de internação, mas ela é a principal causa de internação. Então você precisa ficar de olho nos sinais de alerta. Quando que você precisa procurar um atendimento médico? No início, parece um quadro leve de resfriado. Então, tosse, coriza, espirros e uma febre baixa. Mas, em alguns casos, no terceiro ao quinto dia de sintoma, os sintomas pioram, ficam mais intensos. A criança fica abatida, com dificuldade para mamar, cansada para respirar, respiração muito rápida, ofegante, fica afundando aqui no pescoço e você pode até escutar um chiado no peito. Se tiver esses sinais de alerta, você precisa procurar o atendimento médico de urgência. E a boa notícia é que nós temos duas formas de prevenção da bronquiolite causada pelo vírus sincial respiratório, gratuitas no nosso Programa Nacional de Imunização. Uma é a vacina na gestante, para todas as gestantes, e a outra forma de prevenção é um anticorpo pronto para os bebês prematuros no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida.